Bom demais. Quem tá feliz de estar aqui? Achei que era só eu, velho. Que bom que você tá feliz também. Já fui apresentado. Meu nome é Renato. Eu sou o pastor dos jovens lá da Central Boulevard. Nós estamos juntos, é a mesma igreja. A gente só está num outro prédio, mas nós estamos juntos demais. Para mim é bom demais estar aqui, porque aqui eu estou em casa também. Quem está em casa? Quem quando chega aqui na igreja sente que está em casa? Eu chego aqui na igreja, eu acho que eu estou em casa. Eu fico à vontade, você deveria ficar assim também. Gente, eu vim aqui, mas eu não vim aqui só para falar um monte de coisa, eu não vim aqui só para organizar, para dar uma palavra num culto, eu vim aqui porque eu creio que Deus me chamou para vir aqui, você acredita? Eu creio que eu vim aqui mais do que para vir aqui te entreter. Eu creio que eu estava vivendo minha vida normal, e Deus falou assim, Renato, vá lá no culto, Vox, ADL, da Luxemburgo, e fala uma coisa lá para a galera. Eu falei assim, senhor. E ele me falou o quê? Você quer saber o quê? Olha só, imagina agora. De repente, eu estou aqui, e pá, eu sumo. E uma luz branca aparece lá em cima. Tchá. E aí essa luz branca fala assim, atenção, seu nome. Qual que é o seu nome? Atenção, Guilherme. Tenho que te falar uma coisa. Aqui quem está falando é Deus. Eu fico imaginando, se isso acontece comigo, algum dia na minha vida eu jamais esquecer o que Deus falou comigo. E eu creio que é mais ou menos isso. Deus quer falar. A voz não vai ser com a luz branca, né? É com a minha cara aqui, mas é palavra de Deus do mesmo jeito. Então, vamos orar para Deus? Falar assim, Deus, pode falar mesmo. Preciso da luz branca, não, eu vou abrir meu coração para o Senhor falar comigo. Você anima? Então, feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós te agradecemos, porque estar na sua presença é muito bom. E ter um louvor como esse, e estar num lugar como esse, e poder cantar as músicas e transformar em palavras aquilo que o nosso coração tem para dizer a seu respeito, é bom demais. Então, Deus, por favor, fala conosco, Pai. Que a sua palavra marque a nossa vida. Que algo do Senhor aconteça aqui nessa noite, de forma que a gente nunca mais seja o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, você já parou para pensar ou para perguntar como é que Deus quer que você sirva a Ele? Tipo assim, acho que Deus quer que eu sirva Ele liderando uma célula. Deus quer que eu sirva Ele lá na minha sala de aula. Deus quer que eu sirva Ele jogando bola. Deus quer que eu sirva Ele com as minhas gracinhas, brincando com a galera, deixando as pessoas felizes. Já parou para pensar como é que Deus quer que você seja usado por Ele? Então, vou te dar a oportunidade de pensar. Aliás, como a gente prefere conversar do que pensar, eu vou te dar a oportunidade de conversar com a pessoa que está do seu lado. Vai responder a seguinte pergunta. Como eu acho que Deus quer que eu sirva a Ele? Então, você vai começar respondendo assim. Eu acho que Deus quer que eu sirva a Ele fazendo... Aí você vai falar, ok? Então, vamos lá, conversa com a pessoa do seu lado aí. Como você acha que Deus quer que você sirva a Ele? Vocês estão tão tímidos, falando tão baixinho. Estou achando que é porque vocês estão com vergonha, porque vocês não são assim em casa, não são? Vocês estão muito tímidos. Então, eu vou te ajudar. Olha só, quem aqui gosta de história no colégio? Gosta de história, estudar história? Um, dois, três, quatro, cinco, a maioria gosta de história. Quem odeia história? Um, dois, três, quatro. Ainda bem que mais gente gosta do que mais gente odeia. Porque eu vou falar... história para vocês. Nós vamos contar uma história aqui. A história é como Deus quer que as pessoas o sirvam. Então, olha para mim, pessoal. Presta atenção aqui. Se você ficou em dúvida em responder como Deus quer que você sirva a Ele, eu vou te ajudar a responder. E vou te ajudar contando a história desde o início, de como Deus queria que as pessoas servissem a Ele. Então, Quem gosta de história vai amar hoje. Quem não gosta, eu vou tentar ser rápido, tá? Para tentar te desagradar menos. Mas é legal você saber um pouco da história da igreja, de como tudo aconteceu. Imagina o seguinte, Deus criou o mundo. Pá, Deus criou, criou animalzinho, criou árvore, criou a terra toda, e água, e pá, e fez um monte de coisa. E aí Deus cria o homem. E o homem fala assim, Deus, como é que eu me relaciono com você? Aí Deus dá uma série de instruções para o homem. Olha, você não deve matar as pessoas. Eu não gosto que mate as pessoas, ainda bem, né? Senão, imagina se todo mundo pudesse matar todo mundo. Eu acho que minha mãe já tinha me matado. De tanta raiva que eu já fiz. Eu já teria matado também um bocado de gente. E eu, inclusive, pretendo matar quem ficar conversando. Tá? Só para deixar claro. Estou brincando, pessoal. Mas, imagina, aí Deus criou outra... Fala assim, olha, ó... Casamento é só uma pessoa, você não pode sair casando com três, quatro, eu sei que alguns meninos querem, mas não pode, é uma menina só, tá? E se você não casou, você vai namorar, e aí se você quiser casar, você casa, senão você termina, mas não vai arrumar duas meninas, que não pode. Meninas, a mesma regra se aplica a vocês. E aí, Deus cria várias regras do tipo do que Deus gosta, do que Deus não gosta, e aí o ser humano fala assim, Deus, aí complicou, porque assim, a gente faz coisa errada, a gente pode até não matar ninguém, mas a gente fica bravo, a gente faz coisa errada. E aí, como é que nós vamos ser amigos assim se a gente te desagrada? Falou, então faz o seguinte, escolhe um homem. Quem que vocês acham que é o mais crente? Hã? Daqui, quem que vocês acham aqui que é o mais crente que está aqui? Quem que é? É ele? Filho do Rafa Parra? É ele, com certeza. É Gabriel, né? Gabriel, pá, então vamos dizer assim que aí a galera sai aqui e faz uma votação, tipo, é igual a eleição, só que nós vamos eleger quem é o mais crente do salão. Aí um monte de gente lá, Gabriel. Gabriel ganhou, ovacionado pela galera. A partir de agora, Gabriel, você, por ser o mais de Deus, o mais crente, na verdade, nem era a galera que escolhia, era o próprio Deus que falava, não, o Gabriel é o mais crente mesmo. Aí Deus levantava o Gabriel, falou, Gabriel, é o seguinte, essa roupa da Nike aí não rola. Porque todo mundo usa roupa da Nike. Você não, você é diferente. Você é especial. Não, andar pelado também não dá. Porque aí você escandaliza aí, né? Aí, essa bermuda também não dá. Essa, todo mundo usa tênis da Havan. Todo mundo usa, não dá para usar esse tênis. Então, nós vamos dar uma roupa diferente para você. Sabe por quê? Você vai ser diferente. Eu vou até te dar um novo nome. A partir de hoje, ninguém chama mais o Gabriel de Gabriel. A gente chama o Gabriel de Sacerdote Gabriel, fechou? Então, agora, né, Sacerdote Gabriel, até bater continência aqui para o Sacerdote Gabriel. Só que, que o Sacerdote Gabriel fazia? Você fazia alguma coisa errada? Falava assim, Sacerdote Gabriel, fiz uma coisa errada. Vá lá pedir desculpa para Deus por mim. Falei, ah, o Gabriel fala... Tá, mas eu vou chegar diante de Deus com nada. Deus falou que toda vez que alguém peca, tem que morrer. Então, me arruma aí, pelo menos uma galinha para eu matar lá para Deus, um bode, um bezerro, alguma coisa, que aí esse inocente vai morrer em seu lugar. Ô, gente, isso aí não é história que eu estou inventando, não. Isso aí está na Bíblia, tá? Aí, o Gabriel pegava, levava aquele animalzinho lá diante de Deus e matava lá pelo seu pecado. Então, o sacerdote, ele tinha uma função. A função do sacerdote era ligar as pessoas a Deus. Então, a função do Gabriel seria essa, ligar as pessoas normais ao Deus que, pô, Deus é Deus, né? Deus é o cara. Então, ele fazia esse meio de campo. O tempo foi passando, e o sacerdote, ele foi se tornando cada vez uma pessoa mais importante. E aí, teve uma situação aqui na Terra, que eu não sei se você já ouviu falar, mas Jesus veio aqui na Terra, lógico, você já ouviu falar. Jesus vem, cresce, e tinha um lugar no templo onde só o Gabriel podia entrar, só o sacerdote, que era o lugar onde ficava a presença de Deus. Jesus vem, cresce, ensina um monte de coisa que está lá em Mateus, Marcos, Lucas, em João, morre na cruz, e no momento que Jesus morre na cruz, olha que louco, no momento que Jesus morre na cruz, a parede, o véu, o pano que separava o lugar onde só o Gabriel podia ir, ela é rompida, e agora todo mundo podia ir para a presença de Deus. No momento que Jesus morre, isso acontece. Que legal. A partir desse momento, então, todo mundo tinha acesso à presença de Deus. Yes! Sabe o que isso quer dizer? Que você pode ter um culto lá no seu quarto. Então, você vai chegar, você vai botar uma música de louvor, você vai orar, igual faz aqui. Se eu quiser fazer dízimo lá, não sei como é que você ia fazer. Mas então, deixa dízimo para lá, não faz. Mas você pode dar os avisos para você mesmo, depois você pode ler a Bíblia e pregar você mesmo. Porque agora a presença de Deus está em todos os lugares, não só mais no templo. Gabriel, então, que era o sacerdote, agora todo mundo ali podia ser sacerdote. Sabe o que aconteceu? O pessoal descobriu que agora o Espírito Santo, que estava só em Jesus, estava dentro daquela sala, a presença de Deus agora estava disponível para geral. Imagina, velho. É tipo assim, se os poderes, sei lá, de qualquer super-herói, tipo super-homem, estivesse disponível para todo mundo que quisesse. A partir de agora você pode voar. Você pode jogar raio laser. Você pode ter uma super-força. Você pode fazer um monte de coisa. E todo mundo que quisesse esse poder, pudesse ter. E foi isso que a galera entendeu. Poxa vida, pô, nós não podemos voar. Mas, poxa, a gente pode ter o Espírito Santo. Jesus via aleijado, orava, os aleijados eram curados. Jesus falava, as coisas aconteciam. Até quando chuva, ele parava, falava, se a tempestade para, a tempestade parava. A galera descobriu que era louco demais servir a Deus, porque tinha o Espírito Santo ali. E aí, porque eles tinham o Espírito Santo, aonde eles iam, eles falavam do Evangelho. Então, por exemplo, você sabe que Jesus morreu aonde, gente? Jesus morreu aonde? Na cruz, todo mundo sabe. Agora, gente, se eles mataram Jesus, por que eles não iam matar os discípulos de Jesus? Eles não queriam matar o Jesus, eles queriam acabar com o Evangelho. Então, todo mundo que era crente, eles queriam matar. Imagina o seguinte, se o Estado Islâmico invade Belo Horizonte, chegar aqui barbarizando, derrubando tudo, matando geral, chega aqui na igreja, quem é o pastor dessa igreja? Aí o pastor Paulo Mazzoni, sou eu. Mas então tá bom, pega o facão e vrá, pescoço do Paulo, foi embora. Aí pensa, e aí, quem que é outro pastor aí? Aí o Léo fala assim, sou eu, sou o pastor Léo. Ah é? Vrau! Arranca o pescoço do Léo fora também, morreu. E eu sei, o que você vai fazer? Hã? Você, eu não sei você, talvez você seja crente demais, mas eu acho que eu sou menos crente um pouco. Sabe o que eu ia fazer? Sai correndo, irmão. Eles vão me matar também. Se eu falar, quem é crente? Eu vou falar que eu sou, eles vão me matar. Você quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Era a mesma coisa. Eles estavam perseguindo os cristãos. Mataram Jesus e estavam querendo matar os discípulos de Jesus, querendo matar todo mundo. E aí as pessoas se espalharam, e os crentes se espalharam pela... Então, eu arrumasse, pô, eu tenho uma família lá no Rio de Janeiro, vamos embora para lá. Lá o risco só é bala perdida, não é assim, quem é crente eu vou matar? Tá que tem chance de eu morrer também, mas é menor, eu vou para lá. E outro fala assim, não, eu tenho parente lá no interior de Minas. Quem aqui tem parente no interior de Minas? É a cidade, quem tem parente em uma cidade bem pequena no interior de Minas? Aonde que é? Itapecerica, quem conhece Itapecerica? Você conhece? E você então, você é da onde? Quem que era aqui? Você. Caxambu, quem conhece Caxambu? Mas assim, o Estado Islâmico com certeza não conhece Itapecerica nem Caxambu. Então assim, é uma boa ideia fugir para lá, porque pô, quem vai, né? Assim, né, não vale a pena isso. Então deixa, eu ia fugir para uma cidade que ninguém ouviu falar dessas aí. E foi o que os cristãos faziam. Eles iam fugindo da perseguição, e onde eles chegavam, o que acontece? Eles estavam com aquele Espírito Santo, você lembra? Tipo o poder do super-homem que eu falei, que todo mundo teve acesso? Então, eles estavam com isso dentro deles. Então, quando eles chegavam lá, o que eles faziam? Eles faziam uma célula. Olha que legal. Só assim, galera, eu trabalhava lá em Belo Horizonte como pintor. Eu pintava casas. Alguém tem emprego e arrumava um emprego para mim. Enquanto eu ia pintando as casas, aquele Espírito Santo, tipo, a força do super-homem, algo dentro de mim que é muito forte, aquele negócio mexia comigo, e eu falava do amor de Deus para as pessoas, onde eu ia. E foi assim que o Evangelho foi se espalhando, através da perseguição. Então, olha só, olha a cabeça da galera. Nós queremos matar os cristãos. Só que quanto mais a gente mata, mais eles fogem. E quanto mais eles fogem, mais eles falam de Jesus para as outras pessoas e mais as outras pessoas conhecem a Jesus. Vocês entenderam a lógica do negócio? Quem entendeu fala assim, Jesus. Então, ótimo, pelo menos alguns entenderam. Porque Então você fala assim, não adianta matar esses cristãos, porque eu matei o Paulo Mazzoni, foi cada um aqui para uma cidade no interior de Minas, resultado, o interior de Minas todinho agora tem célula. E para eu ir correndo, esse interior todo não dá. E eles foram, matava cristão, cristão fugia, matava cristão, o evangelho, quanto mais matavam os cristãos, mais o evangelho se expandia. E aí o que aconteceu? Eles falaram, olha, se não pode com eles, una-se a eles. Então, eles tiveram uma ideia genial. Esses cristãos, eles onde eles vão, eles falam do evangelho. Então, vamos fazer um negócio. Cristão, vocês estão sendo perseguidos. Imagino que você é o líder da igreja, você é o pastor da igreja, e alguém te faz essa proposta. Você sabe que seu pescoço está na lista para arrancar já já. Qualquer hora você morre. E aí chega o chefe da polícia e fala assim, que está querendo te matar, e fala assim, amigão, em vez de eu te matar, nós vamos fazer um negócio aqui, nós dois. Eu paro de te perseguir, nós dois vamos ser amigos, ninguém mata mais cristão, vai ficar tudo de boa, mas só, assim, você também, poxa, fala bem da gente aí. Você fala que eu sou, que a polícia é boa, que o governo é bom, que a política é boa, não fica falando mal da gente, não. E a gente protege vocês. Aliás, nós não só vamos parar de querer matar vocês, como nós vamos construir uma igreja top para você. Porque essa igreja aqui, se existisse na época, eles iam entrar aqui e matar gente toda hora. Então a gente só podia reunir escondido. Agora eles falam, não. Não só vocês não precisam se esconder, como eu vou construir o que você quiser. O maior prédio da cidade vai ser o seu. Então você já foi lá naquelas igrejas lá na Europa? Não, eu também não. Mas eu fico imaginando como é que deve ser. Eu já fui em Ouro Preto, né? Um dia a gente chega lá e vai no Vaticano, vê aquelas igrejas maravilhosas. Eu não cheguei lá ainda, talvez, né, um dia. Mas em Ouro Preto eu já fui. Quem já foi em Ouro Preto? Então, geral aqui já foi. Quem já torceu o pé naquelas ruas lá, ruim de andar toda a vida, comprou presente de pedra sabão, que eles têm mó, né, não serve para nada que é porcaria, mas a gente vai. E a gente vê aquelas igrejas bonitas e tal. E é isso que o povo fez. Então falou, ó, até semana passada ninguém estava querendo me matar. Agora eles não só querem me matar, como me deram dinheiro e um prédio novo. O negócio ficou bom para nós dois. E aí eu paro de falar mal de você. Então cada vez mais a igreja e o Estado foram ficando amiguinhos, amiguinhos, amiguinhos. E aí eles, com aqueles prédios gigantes. E gente, se cuidar da sua casa já gasta muito dinheiro, imagina cuidar de uma casa desse tamanho. Imagina cuidar de 100 casas desse tamanho. Custa muito caro. E aí, eles precisavam de arrecadar dinheiro. E aí, eles começavam a falar assim, que o povo, como é que eu vou arrancar dinheiro da galera? Ah, já sei. Se tem uma coisa que a galera faz, é o quê? Pecar. A galera peca demais. Então, vamos fazer o seguinte, cada pecado, você vai ter que me pagar um pouquinho. Não parece uma boa ideia? Se eu fizer isso, eu fico rico? Só você, meu irmão. Você já me paga minhas contas do mês. E eles fizeram isso, então. Cada pecado você me paga um pouquinho. Chamava indulgência. Eles falavam, se você quiser ir para o céu, você tem que me dar dinheiro. Ficaram muito ricos. E a igreja foi cada vez mais abandonando a presença de Deus. Para cuidar desses prédios, eles voltaram a falar assim, quem é, galera, presta atenção aqui, ó, galera da direita aí, ó, presta atenção aqui. Quem é o mais quente de vocês de novo? Lembra? Ah, é o bisneto do Gabriel, não é mais o Gabriel, porque o Gabriel já morreu, que alguns anos se passaram nessa história aí. É o bisneto do Gabriel. Então, bisneto do Gabriel, agora você virou o pastor dessa igreja, o padre dessa igreja, o sacerdote dessa igreja. E aí voltou aquele modelo. Antes, quando Jesus morreu na cruz, todo mundo ia e falava de Jesus para as pessoas. Agora, tinha um prédio grande de novo, as pessoas falavam assim, vamos lá, porque o neto do Gabriel vai falar de Jesus para vocês. E a igreja foi aos pouquinhos, morrendo, 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 porque o evangelho virou do pastor e deixou de ser da igreja. Você sabe, veio Lutero. Lutero falou assim, não, gente, esse tem de vender indulgência e tudo mais, a teologia está toda errada. E aí quebrou um monte de teologia, mas continuou com o modelo de um pastor e as pessoas normais. O líder de célula e a célula. O supervisor e os membros. Sempre com uma distância grande entre a pessoa de Deus e as pessoas normais. Quando Jesus morreu na cruz, não era mais assim. Quando as pessoas tiveram acesso ao Espírito Santo, o negócio funcionava mais ou menos assim. Todo mundo é de Deus. Não tem mais essa de ser um ou outro. Sempre houve liderança, mas liderança não é a única pessoa que serve a Deus. A liderança serve a Deus liderando. Mas tem outras milhares de maneiras de servir a Deus. Então, a igreja funcionava com todo mundo assumindo seu papel e servindo a Deus. Imagina que seria legal. Mas com essa história toda da igreja, do dinheiro e tudo mais, dos prédios grandes, da perseguição, aí a igreja foi voltando para o modelo antigo de igreja, não mais o modelo que Deus queria de igreja. Não tem mais necessidade de ter uma pessoa aqui na frente, só esse que é crentão, o resto é pessoa normal. Eu sou pastor, e eu amo ser pastor, e para mim é um privilégio ser pastor. Mas sabe o que eu entendi? Que entre eu e você, nós somos seres humanos normais. Às vezes você pensa, poxa vida, o pastor Léo é demais. Ele é demais. Mas você sabia que o pastor Léo é uma pessoa normal? Poxa vida, ser pastor deve ser muito legal, um cara super de Deus. É mesmo. Mas sabia que você pode ser tão de Deus quanto seu pastor ou quanto qualquer outra pessoa? As pessoas são normais. Seu líder de célula é demais. Mas sabia que você pode ser igualzinho seu líder de célula? Ele não tem nada que você não tem. E quando Deus olha para você, ele não olha assim, ó, o líder, o seu líder é power, alguém top, e você é alguém normal. Deus não olha assim. Deus olha todo mundo com um convite. Vamos me servir? Vamos fazer a obra de Deus? Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito e eu queria ler com você. Está lá em Mateus 9, versículo 35 ao 38. Então, se você está com a Bíblia, abre aí. Mateus 9, 35 ao 38. Mateus, numerão 9, numerinho 35. Mateus 9, 35. Vamos ler? Fala assim. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Olha que legal, cara. Quem já viu uma multidão aí na vida? Eu já fui em jogo do Mineirão, que, né, Cruzeirão cabuloso. Aí eu já fui em jogo do Mineirão. Mineirão lotado, lotado. Eu estava no recorde de público do Mineirão, 120 e tantas mil pessoas. Eu olhava para aquele tanto de gente e falava, meu Deus, é muita gente. É uma multidão. Sabe, imagina uma multidão. Jesus olhou assim para uma galerona. Quem já foi lá na Praça da Bandeira? Ou no aquele, como é que chama lá em cima? Praça do Papa. Quem já foi na Praça do Papa aqui em BH? A maioria. Aí você já olhou para aquela vista da cidade, é lindo, não é ali? Só eu que acho. Ali é lindo. Jesus olhou assim para a cidade, Jesus olhou assim para a multidão, para as pessoas, e Jesus teve um sentimento. Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Jesus olhou lá na Praça do Papa e falou assim, ah, não. Jesus começou a chorar. Jesus ficou com compaixão, porque as pessoas estavam aflitas e desamparadas. Por que você acha que Jesus sentiu isso? Vamos lá, me dá a ideia aí, alguém fala. Por que Jesus pode ter ficado triste quando olhou para as pessoas? Não vale colar, não vale colar. Por que você acha? Hã? Não, você colou. Por que você acha? Porque eles estavam buscando ajuda em outro lugar. Pode ser. Mas o quê? Porque eles estavam perdidos, sem rumo, estavam sozinhos, mas o quê? Fala aí, mas pelo menos um motivo. Porque eles iam para o inferno, estavam indo todo mundo para o inferno que não conhece Jesus. Jesus olhou para a cidade assim e ficou assim, poxa vida, velho. Pô, que triste. Mas olha o porquê. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus não teve compaixão, pode olhar para mim de novo, pessoal. Jesus não teve compaixão da galera, porque a galera estava sozinha, porque a galera estava indo para o inferno, embora tudo isso fosse motivo para Jesus ter compaixão. Mas não foi por isso que Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão porque eles estavam como? Ovelhas sem pastor. Jesus olha para a galera lá da sua sala de aula, para os seus amigos. Ele não fica com raiva. Ele não fica triste. Ele não fica assim, ah, deixa esse povo para lá. Jesus olha para a galera da sua sala, todo mundo, cada um. E Jesus fica assim, com compaixão. Porque eles estão como ovelhas sem pastor. A compaixão de Jesus não é porque a galera está mal, porque a galera está sozinha, porque a galera te nota ruim. É porque não tem ninguém para ser pastor dessas pessoas. E aí ele fala, peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Sabe por que Jesus fala que a galera da sua sala de aula está como ovelha sem pastor? Porque ao invés de você assumir o seu papel de pastor, você pensa, eu sou um crente normal, o meu líder é um líder de célula. Eu sou uma pessoa que estou conhecendo Jesus, eu vou na célula, eu vou no culto, mas eu sou só um jovem, eu sou só um adolescente, eu sou só uma pessoa. Mas Jesus não quer que você pense que você é isso. Jesus quer que a igreja volte a funcionar como funcionou como Jesus morreu na cruz. Jesus quer que você, aonde você for, você não pense assim, ah, eu sou um pintor de casa. Ele pense, eu sou alguém que tem o Espírito Santo dentro dele. Jesus sente compaixão das nossas, às vezes das nossas famílias, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, porque ao invés de você ser pastor deles, você é só amigo deles. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que chama Lucas. O apelido desse meu amigo é Luquinhas. Eu e o Luquinhas somos muito amigos. O Luquinhas, ele mora numa favela aqui de BH. E a gente estava viajando junto, num ônibus. E no meio da viagem, assim, de madrugada, a gente estava trocando ideia, conversando. E aí o Luquinhas falou assim, Renato, você não sabe como é que é a minha realidade, cara. Os meus amigos, velho, boa parte já morreram. Eu tenho outros amigos que não morreram, mas esses dias eu estava... Imagina a cena, gente. Eu estava indo para minha casa, e aí do lado tinha uma mulher caída, que eu não sabia se ela estava viva ou morta. De tão magra, tão magra. Na esquina da minha casa tem um ponto de venda de droga. E, cara, isso está começando a me incomodar, eu estou triste com isso. E ele foi narrando a prostituição, a loucura que é lá, cara. Como é que ninguém morre assim, do nada, eles vão e matam gente. E ele foi me contando aquela realidade dele, me contando. E enquanto mais ele falava, mais o Espírito Santo falava no meu coração. E chegou uma hora, quando o Luquinhas parou de falar, Luquinhas, deixa eu te falar uma coisa, velho. Esses problemas todos que você me contou, não são problemas do seu bairro, são problemas seus. Essa pessoa que está caída por causa da droga, essa pessoa que está vendendo drogas, essa pessoa que está se prostituindo, o problema não é das outras pessoas, o problema é seu. Porque Deus não plantou um morador no seu bairro, Deus plantou um pastor do seu bairro. Você não pode se ver só como alguém que mora ali, você precisa de se ver como alguém, um sacerdote, como aqueles, não no modelo antigo em que existia um pastorzão e as pessoas normais, você não é uma pessoa normal, você é um homem de Deus. A gente não tinha nenhuma célula lá na favela lá do Luquinhas. Hoje em dia, a gente já tem 7 ou 8 células, já não lembro mais. Porque o Luquinhas falou assim, a partir de hoje, todos os problemas que acontecem aqui são problemas meus. Todo mundo que morre aqui é problema meu. Todo mundo que nasce aqui, problema é meu. Todo mundo que começa a vender droga, ou que vende, ou que usa, é problema meu. Todo mundo que entrega seu corpo, é problema meu. Porque ele parou de ser um cristão normal. E ele se tornou um pastor. E aí, sabe a sensação que eu tenho quando eu olho para o Luquinhas? Que Deus olha para aquela favela. Mais uma bagunça, um desafio que eu não sei nem por onde começar. Mas Jesus pode sentir compaixão por qualquer motivo, mas não porque lá não tem pastor, porque agora tem pastor lá. Não precisa de título de pastor, precisa só de você parar de se ver como uma pessoa normal, como um crente normal, e começar a se ver como um sacerdote. Às vezes a gente quer voltar para o modelo antigo de igreja. Seu líder de célula é de Deus, você é uma pessoa normal. Não é assim o plano de Deus. O plano de Deus é que você se veja como alguém que ganha pessoas para Jesus. Quem está com a Bíblia aí, abre em Gênesis 2:18. Se você não sabe onde é que está Gênesis, abre em Apocalipse, vai voltando. Vai procurando aí, uma hora você acha. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. Fala assim. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Só isso aí. Ô gente, presta atenção em mim aqui, ó. Eu já estou quase acabando. Essa é a parte que você precisa mais prestar atenção. Imagina, meninas, que o gatinho, o cara mais top lá, que você é meio assim, nah, pô, que bonitinho. Se ele te fala assim, ô, vão lá no cinema assistir, o que está bom de assistir, hein? Os Incríveis, pô, começou mal, né, velho? Mas tá de boa, vamos lá no cinema. Aí você chega no cinema, assim, com ele, e ele fala assim, e aí, tudo bom? Você, tudo jóia? Aí você fala assim, pô, que bom e tal. O cara fala, que bom que você tá aqui. Aí ela fala, ah, obrigada. Aí fala assim, ô, seria muito mais legal se a galera toda, os nossos amigos, estivesse aqui também. Aí, de repente, sai o mulão, assim, da galera toda chegando. Assim, você fala, Porque é mais ou menos isso que rolou nesse... Eu fico imaginando que se... É porque Deus que falou. Se fosse Adão que tinha falado isso aí, ia ser o primeiro pecado. Porque, olha só, Adão e Deus não tinham relacionamento todo dia? Tinha, não tinha? Lá no jardim do Éden, todo dia Adão falava com Deus. E aí, imagina se Adão fala assim, ah, Deus, o Senhor até que é legal, mas eu preferia que tivesse mais gente com a gente. Nem parecia assim, ah, Deus, o Senhor não é o suficiente para mim, eu preciso de mais amigos. Eu fico imaginando se eu levo a minha esposa, gasto todos os centavos que eu tenho, levo ela em frente à Torre Eiffel, sento lá em Paris, naquele gramado, que a gente só, eu pelo menos só vejo em foto, sento lá com ela, abraço ela assim, e falo assim, meu amor, oi, meu amor. Eu falo, seria tão bom se a galera da igreja toda estivesse aqui. Né? Porque, cara, poxa, será que ela ia me falar alguma coisa do tipo assim, então quer dizer que eu não sou suficiente? Quer dizer que só comigo você não gosta, você quer ter mais gente porque você não gosta de mim, você não me ama. Eu fico imaginando que é mais ou menos essa situação que aconteceu. Porque eu leio a Bíblia, eu fico imaginando as coisas acontecendo. E eu fico imaginando Adão falando, Deus, então, o Senhor é legal, a gente se encontra todo dia, mas eu queria que tivesse mais gente aqui com a gente. Mas não foi Adão que falou isso. Senão seria o pecado falar a independência de Deus. Ele queria algo a mais além de Deus. Mas não foi Adão que falou que queria outra pessoa do lado dele. Foi Deus que falou, Adão, você precisa de mais gente do seu lado. E aí Deus criou Eva. Ô, gente, às vezes a gente pensa assim, ou... A galera da minha sala já sabe que eu sou crente. Quando eles precisarem de Jesus, eles me procuram. A galera da minha sala já sabe que eu sou de Deus. Então, quando eles cansarem de viver essa vida bagunçada, eles vêm e me falam, já chamei, já falei todo mundo que eu tenho célula. Mas, gente, as pessoas precisam de pessoas. O próprio Deus, Adão falava com Deus assim, face a face, Deus sabia. Adão precisa de alguém do lado dele. A galera da sua sala de aula, a galera, os seus amigos do prédio, os seus amigos de infância, eles precisam de alguém para falar assim, velho, vamos buscar Deus juntos. Você sabe que Moisés, ele era gago, né? Não é que ele era gago. A Bíblia diz que ele era pesado de falar, né? A fala dele era meio pesada, enfim, algum problema de fala ele tinha. E aí Deus fala assim, você já conhece isso, ó, Moisés, vá lá e liberta o povo do Egito. Aí Moisés fala assim, vou nada, senhor. Fala, vai, Moisés, liberta o povo do Egito. Vou nada? Fala, então faz o seguinte, Moisés, eu vou com você, pega essa varinha aí. Aí Moisés pega a vara, joga no chão, e a vara vira uma cobra. Imagina que loucura. Pega um pedaço de pau, joga no chão e começa uma cobra. Aí Deus fala, está vendo, Moisés? Eu vou usar você lá, cara. Pega essa vara de volta. Aí Moisés pega a cobra assim pelo rabo e ela volta a virar uma vara. Está vendo, Moisés? Eu vou com você. Aí Moisés fala assim, posso levar a varinha? Pode, Moisés, leva a varinha, mas faz o que eu estou te mandando, rapaz. Aí fala, vou nada. Mesmo assim, não foi. Deus fala assim, então faz o seguinte, Moisés, põe a mão no peito. Aí Moisés pôs a mão no peito. A mão ficou leprosa. Tira a mão do peito. A mão fica normal. Peito, leprosa. Sem peito, normal. Aí Deus fala, está vendo, Moisés, eu não estou só nas coisas, eu estou em você, cara, nós vamos junto. Eu vou libertar esse povo, cara, é no meu poder que você vai. Ele fala, vou nada. Ninguém te vê, só eu. Vou nada. Aí Deus fala assim, então já sei. Leva Arão com você. Então, Moisés, se Arão for com você, você vai? Agora eu vou. E dizem que é por isso que o nome de Arão mudou para Aarão. Alguns demoram um pouco mais, mas uma hora entende. O fato é, quando Moisés estava sozinho, por mais que ele visse o poder de Deus, ele não fez o que Deus queria. Quando Deus botou um amiguinho do lado dele, quando Deus colocou um brother do lado dele, ele foi e fez o que Deus queria. O que eu estou falando isso tudo para vocês? Ó, vamos lembrar de tudo que eu falei para a gente caminhar para o final aqui? Ó. Nós falamos, começamos falando da história da igreja e que tinha pessoas especiais e pessoas normais. E aí veio Jesus e acabou com esse negócio e todo mundo onde ia falava de Jesus. Aí depois veio, né, a história, a gente começou a falar aqui sobre o nosso papel enquanto cristão, de que não existe o seu líder de célula, não, ele não é super de Deus, você é pessoa normal, não existe isso, acabou, todo mundo pode ser usado por Deus. E aí eu falei do Luquinhas, o meu amigo, que ele começou a olhar para a galera dele e falar assim, eles são minha responsabilidade. E aí a gente chegou agora na história do Moisés, que precisava de alguém do lado dele. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus olha para a sua sala de aula, ele tinha um plano lindo. Falou assim, ó, eu vou colocar a Júlia nessa sala de aula. Mas eu não vou colocar só a Júlia para estudar na sala de aula. Eu vou colocar a Júlia lá para ela ser a pastora da sala de aula dela. Já imaginou que loucura? Mas é só a Júlia. É, mas é a Júlia mesmo. Ele falou, olha, agora tem outro plano. Tem o? Hã? O Augusto. Eu vou colocar o Augusto naquela sala de aula. E sabe de uma coisa, Augusto? Eu não quero que você só estude e tire boas notas. Eu quero que você seja o pastor de todos os seus amigos. Você vai ser tipo o pastor Léo. Só que é você, da sua sala de aula. E tudo o que acontece ali tem um encargo no seu coração. Porque Deus não tem pastores top que ficam aqui em cima e pessoas normais. Todos nós fomos chamados para servir a Deus como pastor das pessoas que estão à nossa volta. Velho, às vezes você está pensando assim, eu nem sou líder ainda. Ah, mas eu sou tão novo ainda. Ah, mas eu estou acabando de conhecer essa história de Jesus. Cara, no momento que você é salvo por Deus, no momento que Jesus entra no seu coração, você já está apto para começar a compartilhar das pessoas aquilo que Jesus colocou no seu coração. Jesus não quer que você se veja só como uma pessoa normal. Jesus quer que você se veja como, sabe, um pastor. Então agora eu quero que todo mundo feche os olhos para a gente imaginar uma cena, imagina. Não é para orar não, é para imaginar. Imagina você chegando assim na porta do seu colégio, só que agora não é você que está lá. É o pastor Léo que está lá. Em vez de você sentar na sua carteira, é o pastor Léo que vai sentar. Ele vai andando e entra e senta. Como ele reagiria ali? Como ele falaria com as pessoas ali? Agora pode abrir os olhos. É assim que Deus quer que você se veja. Não como pastor Léo, mas como você mesmo. Mas sendo pastor daquelas pessoas. Jesus não pode olhar para os meus amigos e falar: o Renato é pastor lá na igreja, mas dos amigos dele ele é só amigo. Antes de ser amigo, eu sou pastor dos meus amigos. Antes de ser aluno da sala tal, você é o pastor da sala tal. Antes de você ser o filho do fulano e ciclano, você é o pastor filho do fulano e ciclano. Sabe? É uma mudança de mente que muda tudo. Você deve ser o Arão, que é colocado lá dos Moisés, para ir e trazer pessoas para Jesus. Vocês entenderam isso? Então eu tenho um desafio prático para vocês hoje. Tenho 180 Experience vindo aí. Quem está animado? Ô, gente, sábado que vem, 180 Experience, pastor Léo Matos. Preciso nem te falar, o tanto que é top. Depois, pastor Vitinho, da Lagoinha Savassi, extraordinário, o cara é bom demais. E, por fim, um cara que eu acho que vocês nem conhecem, João Paulo, do Céu na Terra. Top demais, top demais. Três sábados, três caras tops, momento top com Deus, 180 Experience. Essa igreja vai estar diferente, vai ter decoração diferente, vai estar tudo diferente. É a sua oportunidade. Divino 180 Experience. Mas, então, aqui, ó, eu estou com vários desses aqui. Você pode pegar para entregar para a sua sala de aula inteira. Você pode pegar para entregar para os seus vizinhos, para sua família, para quem você quiser convidar. Eu tenho ali para disponibilizar para você. Mas, eu tenho aqui comigo um cartãozinho escrito 180 Experience. 11, 18 e 25 de agosto. 18 horas. Vox ADL, 20 e 30, Vox Jovens, na Central Luxemburgo. E aqui atrás está escrito assim: vale um presente. Cada um aqui que quiser assumir um papel, não só como uma pessoa normal, mas falar: olha, eu entendi que eu não sou só um crente, eu sou o pastor dos meus amigos. Não é assim o plano de Deus para a igreja, que eu viva só como uma pessoa normal e outros sejam ali e eu sou só um cara comum. Você quer assumir o seu papel de sacerdote, daqueles que vão levar pessoas para Jesus também. Você vai pegar três cartõezinhos desse aqui, três cartõezinhos desse aqui, está escrito: vale um presente. E você, que não é só um crente da sua sala de aula, você é o pastor da sua sala de aula, você é o pastor do seu grupo de amigos, você é o pastor das pessoas do seu prédio, você vai chegar para aqueles que são as suas ovelhas, aqueles que Deus te deu, que antes de Deus falar assim, seja amigo, ele fala, seja o pastor deles, você vai chegar para eles e falar assim: meu amigo, tenho um convite para te fazer, na verdade, eu tenho um presente para te dar. Toma aqui, ó, 180 Experience. Eu quero que você vá, é lá, eu peço meu pai da carona, estou zoando, eu dou um jeito, a gente vai dar um jeito de você ir, mas, cara, é a oportunidade da sua vida ser transformada. Sua vida já é legal, você gosta da sua vida? Gosto. Sua vida pode ser muito melhor se Jesus entrar no seu coração. Então, já eu vou dar para vocês rapidinho. Cada um aqui vai receber três cartõezinhos desse, para entregar para as pessoas do seu convívio, para os seus amigos, para falar de Jesus, para eles virem aqui receber uma palavra de Deus e terem a vida transformada. Quem anima? Anima? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um monte desse cartãozinho e vocês vão vir aqui para pegar comigo, porque mais do que te entregar um cartãozinho, eu quero que você entenda que com esse cartãozinho você está recebendo de Deus a responsabilidade de ser o pastor dessas pessoas. Deus quer que você pare de olhar para você só como uma pessoa normal, que vai numa célula e frequenta um culto. Deus quer que a partir de hoje você entenda o plano de Deus para você. O plano de Deus para você é que, número um, você seja salvo. E, número dois, você leve as pessoas que estão à sua volta a também serem salvas. É isso. Você nasceu para isso. Não foi para namorar, nem para ficar rico. Foi para conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Então, se você estiver disposto a essa semana, viver uma semana diferente, como pastor das suas ovelhas, como pastor dos seus amigos, eu quero te entregar esse cartãozinho. E aí você vai pegar esse cartãozinho, você vai voltar para o seu lugar, e você vai orar por três pessoas, vai pensar em três nomes de pessoas que você vai convidar para estar aqui semana que vem. E você vai, ao longo dessa semana, entregar esse cartãozinho. Pode ser? Fechou? Fechou ou não fechou? Ah, então fechou. Então vamos lá, gente. Enquanto a banda pode subir para a gente já, né, ir entrando, para a gente orar daqui a pouco, você pode vir aqui na frente e pegar os seus cartõezinhos. Vem cá, me ajuda aqui a entregar de três em três, né, três cartõezinhos para cada pessoa. Pode vir, vem cá. Ajuda a entregar também. Me ajuda a entregar. Você vai pegar, vai voltar para o seu lugar e vai esperar que nós vamos orar por essas três pessoas. Aliás, você vai orar por essas três pessoas. Tem mais ali, peraí. Alguém ficou sem? Ok. Se você quiser, mais um ou dois a gente pode te dar depois. Tem folder aqui para você levar para sua sala inteira, para o seu prédio inteiro. Mas eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, a pegar seus cartõezinhos, segurar ele na mão, tira, né, deixa tudo, deixa sua bolsa na cadeira e fica em pé, só para os seus cartõezinhos. Ô, gente... Hoje, nesse momento, presta atenção em mim. Deus está olhando para os seus amigos e sentindo compaixão deles. Deus está triste quando olha para eles. Porque está falando, falta alguém. Falta alguém que se importe o suficiente para orar por essa pessoa. Falta alguém que se importe o suficiente para entregar esse cartãozinho. Sabe qual que é real, gente? Presta atenção em mim. Deixa eu abrir meu coração para vocês aqui. Presta atenção. A real, sabe qual que é? A gente tá, nossa vida está boa demais, a gente vai para o céu. A gente tem a nossa célula, a gente tem amigos aqui super legais. E a gente não está nem importando com quem não está indo para o céu. A gente acha que o contrário do amor é o ódio. Mas o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. É tipo, cara, eu não me importo com você. Você está indo para o inferno, mas eu não me importo com você. Você está sofrendo, mas eu não me importo com você. Eu estou indo para o céu, cara. Você tem dentro do seu bolso, da sua mão, um convite que pode mudar a eternidade de alguém. Alguém que está, sabe, vivendo sozinho, triste, pode encontrar Jesus. A fonte de vida, de alegria. Mas você, por não se ver como um pastor dessas pessoas, por não se importar com essas pessoas... Você não se entrega. Eu lembro tanto do Luquinhas, sentado comigo naquele ônibus. Ele voltou para Belo Horizonte depois da nossa viagem e falou: cara, eu não aceito mais que uma pessoa sofra sem ser alvo das minhas orações. Deus me botou nesse bairro para cuidar dessas pessoas. Deus não te botou na sua sala de aula, nem no seu prédio, nem perto dos seus amigos, só para você ser amigo deles. Deus te colocou lá para levar eles para o céu. Isso é mais importante do que qualquer nota. Mais importante do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Mais importante do que ser o bonitão da sala. Mais importante do que ser popular. Mais importante do que todo mundo te achar o cabuloso, não sei o quê. Gente, isso não vale nada. Daqui a 5 anos vocês vão olhar para trás e falar: que babaca que eu era, que bobeira que eu estava fazendo. Em vez de ganhar a pessoa para Jesus, eu estava preservando a minha imagem. Não faz isso. Eu te garanto. Eu te garanto. Você vai olhar para trás e falar: cara, eu deveria ter aproveitado aquele ano para ganhar aquele cara, aquela menina para Jesus, em vez de me preocupar com a minha aparência. Jesus olha para as nossas salas, para os nossos amigos, e estão como ovelhas sem pastor, porque nós não nos colocamos no lugar de ser pastor. Quer assumir um papel diferente? Pega seus 3 cartãozinhos, segura eles na mão e começa a orar. Ora por 3 pessoas. Lembra de 3 nomes. Nome. Quem são? Pode ser amigo, pode ser primo, pode ser parente. Começa a falar: Deus, eu queria tanto que essa pessoa encontrasse o Senhor. Deus, eu queria tanto que ele te conhecesse. Deus, eu queria tanto que ele viesse aqui no Vox Experience, no 180 Experience. Eu queria tanto que ele tivesse uma oportunidade de te conhecer como eu te conheci. Eu queria tanto, Deus. Fala aí, fala para Deus o nome de 3 pessoas, 3 amigos seus, que você vai convidar essa semana. Será que esse seu amigo vai continuar como uma ovelha sem pastor? Ou você vai assumir o seu papel? Não, eu sou o pastor. Eu posso não ter um título, mas eu tenho um coração de pastor. Eu amo essas pessoas, eu não sou indiferente.